Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, e também o versículo 32. Está escrito assim na palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O versículo 32 diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre é muito boa para nós, para nos ensinar, para nos alimentar também, para nos dirigir. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, medita nela, é bom sempre ter o cuidado de observar o que o Espírito Santo vai nos ensinar ali, vai nos ministrar ali, vai nos dizer ali. Porque sempre que lemos a palavra de Deus, estudamos ela, o Espírito Santo ministra algum ensinamento para a nossa vida, do dia a dia. E aqui o profeta Joel, um dos profetas menores, profetizando aquela nação, ou aquele reino de Judá, ele proferiu estas palavras aqui, essa expressão aqui do versículo 12, quando ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É uma convocação à nação, a um quebrantamento, a um arrependimento, volta para Deus. Deus usou o profeta Joel para dar aquele grito que aquele povo já não estava levando os mandamentos de Deus a sério, conforme a exigência feita por Deus. Se existe uma coisa que Deus sempre exigiu do seu povo, foi obedecer os seus mandamentos. E Joel citou aquele mandamento que o Senhor ordenou, que eles servissem ao Senhor, obedecessem de todo o coração, que está em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 4, 5 e 6, ele fez menção deste mandamento quando ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Veja que a exigência de Deus aqui era uma obediência total aos seus mandamentos. Eles tinham prometido fazer isto ao próprio Moisés, quando, lá no monte que Deus foi falar com Moisés, E o povo ousado em ter aquela experiência sobrenatural de ouvir e ver a manifestação de Deus no monte, mas Deus não permitiu e colocou limites àquele povo para que não se aproximasse nem o animal e ninguém. Apenas Moisés subiu na escuridade do monte, daquela nuvem, para falar com Deus. E quando Deus se manifestou ali, com aquele zumbido de trombeta, aquele fogo, saraiva, tremores, o povo não suportaram aquela presença de Deus e foram andando de costas, se afastando, porque ele disse: Moisés, a gente não quer falar com Deus, não, Moisés. Tu mesmo fala. E nós te obedeceremos, por causa da tremenda manifestação de Deus. Isso está, o juramento, o pacto que eles fizeram, está em Êxodo, no capítulo 24, e o versículo, Êxodo 24 e o versículo 3, eles disseram assim: vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Mas não foi bem assim como eles prometeram, se comprometeram com Deus. A Bíblia Sagrada mostra que no decorrer do tempo, o profeta Joel usou essa expressão devido ao comportamento daquele povo que se comprometeram com Deus de obedecer os mandamentos, estatutos, mas foram deixando devagarinho a ponto de o coração ficar leviano diante de Deus. O salmista, no Salmo 78 e o versículo 36, diz mais ou menos como ficou a situação daquele povo, quando ele diz assim, no Salmo 78 e o versículo 36, ele diz: todavia, o versículo 35 diz assim: e lembravam-se que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua, lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. A gente vê aqui a palavra explicando que a boca falava uma coisa, mentia, mas o coração não era reto, não era fiel diante de Deus. Por isso vem a expressão de um grito de Joel naquela situação dos seus dias, possivelmente 800 séculos, os 800 séculos antes de Cristo nascer, possivelmente se sugerem no reinado de Joás, que houve aquela apostasia daquele povo. E quando Joel começa a gritar sobre a volta para Deus, sobre o arrependimento, a gente vê que aquele povo de Judá estava numa insensibilidade espiritual. Joel, no capítulo 1, a gente, quando lê o versículo 5, a gente discerne isso, porque diz assim: despertai, ébrios, e chorai, gemei todo o que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Quando ele fala de ébrios aqui, ele está falando da insensibilidade daquele povo com relação às coisas espirituais, com relação aos mandamentos ordenados por Deus, os estatutos divinos e sagrados. E quando a gente observa aqui a palavra do Senhor, um ébrio, uma pessoa embriagada, fica insensível não se sente, não sente muito, não tem senso, não tem noção, a razão não funciona bem, fica insensível às coisas. Aí Joel classificou a situação daquele povo como um povo que estava embriagado espiritualmente, certamente com o desvio, com a apostasia. Quando a gente lê do meio do reinado de Joás para frente, a gente vê que depois que o sacerdote Joiada morreu, ele era quem sustentava espiritualmente o reinado de Joás. É bom ler esse texto na palavra de Deus, em 2 Crônicas, já que estamos estudando a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 24, e o versículo 17 em diante, conta a situação que levou o povo a provocar uma insensibilidade e um desvio diante de Deus. Claro que quando a gente lê isso, os irmãos já entendem que é um sentimento exortativo que o profeta Joel está proferindo aqui. Ele diz assim, 2 Crônicas 24, 17: "Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizeram. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o recompensará. Então, a gente vê que foi uma situação um tanto difícil. Aí surge o profeta Joel aqui, proferindo um juízo divino. Agora, quando a gente analisa direitinho, aí ele vem um pré-aviso de um juízo, vem um juízo de Deus e depois vem uma restauração de Judá. No capítulo 2 do texto lido que li, o versículo 13, a parte B, Joel proferindo o juízo, ele mostra logo as características da bondade de Deus, quando ele diz assim, na parte B do versículo 13, ele diz assim: Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Interessante. Deus, quando ele envia um juízo, antes ele manda um aviso, ele manda falar da sua bondade, ele manda falar da sua misericórdia, ele manda falar da sua longanimidade. Aí, aqui nós percebemos isso quando ele diz assim: misericordioso ele é. Claro que misericórdia é aquela característica da bondade de Deus, de socorrer, perdoar alguém, mesmo esse alguém sem merecimento. Aí é onde entra a graça de Deus, inclusive a nossa salvação. Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, Jeremias já dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Interessante. Quem pode explicar essa tão grandiosidade da expressão do amor de Deus? Aí ele vem dizendo: ele é misericordioso. O salmista, querendo explicar isso, ele tentou explicar no Salmo 103. É bom ler Salmo 103 e o versículo 11, 12. Eu acho bonito a expressão quando ele tenta explicar a misericórdia de Deus. Ele diz assim: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aquele que o teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Interessante. Aí ele diz assim: Deus, antes de proferir juízo, ele diz: é misericordioso, é compassivo. Compassivo aqui é sentir a dor, o sofrimento de alguém. Os irmãos, na Bíblia, tem alguma gente não vai se ater muito aqui, mas a Bíblia mostra tudo sobre misericórdia, sobre a compassividade e a compaixão de Deus. Exemplo, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o versículo 20, quando o filho pródigo deu aquele prejuízo ao pai e saiu, esbanjou tudo, vivendo uma vida dissoluta, a tendência normal e natural é deixar aquele filho sofrer tudo quanto ele procurou, sofrimento procurado. Ele, sem pensar, esbanjou o que tinha dele, do pai, mas o coração do pai era cheio de compaixão. Interessante, o filho fez do que fez e o pai ainda sentindo saudade dele. Aí quando chega no versículo 20, diz a Bíblia que lá vem o filho se aproximando, 20 de São Lucas 15 e o versículo 20. Eu acho bonita essa expressão quando ele diz assim no versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Isso é ele no prejuízo, no pecado, na fome, enfim. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso aqui é ele, Jesus, explicando sobre a compaixão. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Irmãos, quando o juízo de Deus vem chegar, Deus já vem trabalhando para salvar a criatura humana, o homem do escapamento. Tardio em irar-se. Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, ele chega até questionar Deus por causa da violência do homem, do mundo, e e que Deus não, como que Deus não estava vendo, ele querendo justiça, e Deus, como que Deus estava deixando. Asaf, no Salmo 73, e o versículo 16, ele disse: quando eu procurei entender isso, fiquei sobremaneira preocupado, porque ele estava sem entender. O homem ímpio e prosperando, e parece que Deus não castigava, e ele disse: de balde eu estou lavando a minha mão na inocência, de balde eu estou me purificando. Ele disse: quando eu comecei a entender isso, fiquei sobremaneira preocupado. Aí é quando ele diz: então eu entrei no santuário, aí foi quando eu vi o fim dele. Quem pode explicar o amor de Deus? Quem pode explicar a compassividade de Deus? Quem pode explicar a tolerância que Deus dá a um homem quando precisa do castigo, precisa pagar o que deve na vida moral, espiritual, enfim, diante de Deus, e parece que Deus não está vendo? Foi por isso que Asaf disse: eu tentei, eu fiquei preocupado quando procurei entender isso, mas depois que entrei no santuário foi que eu entendi. Irmãos, é aquela situação que alguém diz assim: Deus é como o pescador, que às vezes ele fisga o peixe, e o peixe pensa que não está fisgado. Aí vai embora e a linha vai soltando, às vezes a carretel é grande. Mas a ponta da linha está amarrada no carretel dele. Quando se pensar que ele não está vendo, que ele não toma providência, que ele não faz nada, aí ele começa. Aleluia. Joel estava mostrando isso à nação de Judá. Ele ainda, ele mostra aqui, dizendo assim: e se arrepende do mal. Grande beneficência, e se arrepende do mal. Ainda colocou essa possibilidade. Claro, que quando ele está dizendo aqui, se arrepende do mal, é aquele arrependimento que aconteceu no livro de Jonas, conta isso, no capítulo 3, e o versículo 8, 9, 10, quando Deus ia destruir Nínive, e os ninivitas resolveram se arrepender diante de Deus, e Deus usou a sua bondade, a sua misericórdia para com eles. E a gente vê aqui no versículo 8, dizendo assim: mas os homens e os animais, depois que Jonas proferiu o juízo, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano e de saco e clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. Esse se arrepender aqui é mudar de atitude, porque Deus não erra. É aquilo que a Bíblia diz: ele não é o filho do homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aqui é mudança de atitude. É aquilo que qualquer pai faz quando o filho chega humilhado, pedindo desculpa, perdão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes farias e não fez. Interessante aqui, Joel fez menção disso: e ele se arrepende do mal. Ele está dizendo assim: se vocês mudarem de atitude, Deus mudará também de atitude com vocês. Mas o povo estava numa situação que, não vou ler conta do tempo, mas Jeremias, no capítulo 15, versículo 6, chegou a dizer assim, o Senhor chegou, Deus chegou a usar a boca dele dizendo a expressão, estou cansado de me arrepender. Claro que isso é uma força de expressão, porque Deus não cansa. Deus estava dizendo assim, vocês se arrependem, eu perdoo. Daqui a pouco vocês, de novo, eu perdoo. Daqui a pouco vocês, parece que não tem peso nenhum mais, de novo, eu perdoo. Eu estou cansado de me arrepender. Ele está dizendo assim. É o que eu li no Salmo 107, no Salmo 78. Só repetindo aqui, porque a palavra de Deus é bom a gente fixá-la bem na nossa mente. Aí ele diz assim no versículo 32, 36. Todavia, lisonjeavam com a sua boca e com a sua língua, mentiam, porque o seu coração não era reto perante para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto, mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Interessante aqui a palavra de Deus. Só que Joel mostrou a benignidade, a bondade, a compassividade, tolerância que Deus dá, o tempo. Mas a Bíblia também mostra a balança equilibrada de Deus. Jeremias, no capítulo 9, e o versículo 23 e 24, aí chega Deus tomando a boca do profeta e dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em saber e conhecer que eu sou o Senhor, que opero e faço. Aí ele diz, beneficência, justiça e juízo, porque destas coisas me agrado. Mãos, os habitantes da terra não estão soltos, não. Não, não. Traçado da vida da raça humana aqui na terra está preso, começa nas mãos de Deus e termina na mão de Deus. O homem às vezes esquece disso, como aconteceu aqui com Judá. Na insensibilidade, Deus enviou-lhe o juízo, por exemplo, no capítulo 1 de Joel, no versículo 4, aí lá vem Deus mandando juízo. Aí diz assim, Deus mandou um exército de gafanhoto. Deus tem um exército grande, anjo, arcanjo, querubim, mas quando ele não quer usar, ele usa gafanhoto, formiga, o vento, o mar, a natureza. Quem pode enfrentar um Deus desse como o nosso? O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Interessante. Tudo indica que esse povo era insistente, que Deus saiu mandando exército para cada coisa. Ele mandou primeiro o gafanhoto largato, que vem nos frutos e acaba com tudo, mas ficou as folhas. Aí ele manda o gafanhoto, aí vem, come todas as folhas. Aí, não vou explicar sobre, alguém já leu a respeito desses, da espécie, desses animais aqui, desses insetos aqui. E ficou o gafanhoto e comeu a locusta, aí ficou o caule. Aí ela, porque o caule, as folhinhas podem nascer de novo. Aí Deus manda o gafanhoto, a locusta, de vem cá o caule. Aí acabou com o caule. Mas fica a raiz. A raiz ficando, pode rebentar novamente, o rebenta a árvore e nascer. Aí Deus pega e diz assim: e depois da lagosta, mandou e comeu o pulgão. Aí veio o pulgão e foi lá na raiz. Interessante. Deus disse: eu vou arrancar o fruto. Ficou o caule, pode nascer. Eu vou mandar os gafanhotos. Come aí o caule, as folhas. Mas ficou a raiz. Pulgão, vai lá, arranca a raiz. Irmão, ninguém peleje com Deus, não. Ninguém peleje com Deus. Interessante. Aí depois ele disse: eu vou mandar a seca. Capítulo 1, versículo 18 e o 20, olha o que diz assim: como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não há pasto, não tem o rebanho, as ovelhas estão destruídas, também todo animal do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos. Ah, então, já que não tem fruto, não tem raiz mais, não tem nada, a gente semeia. Aí Deus, sabe o que fez? Apodrecer a semente debaixo da terra. Joel 1, 17. E a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, e os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Naquela ocasião que Deus usou o profeta, ele já profetizara, aí apontou para aquele juízo. Deus, quando usava, a gente vê que Deus se utilizava para falar de algumas situações futuras. E Deus usou a boca de Joel já apontando lá para o derramamento do Espírito, que está no Joel, aqui no capítulo 2 e o versículo 26, quando diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Ele sai mostrando. Aí isso aconteceu, claro, no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 a 21, quando a efusão do Espírito chegou, Pedro abriu a boca e começou a pregar, que eles estavam dizendo: estão embriagados. Aí foi quando Pedro disse: varões, estes homens não estão embriagados. E isso é o que foi dito pelo profeta Joel, lá atrás, que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas não dá tempo de demorar neste ponto. Ele também já apontou lá para frente, falando do dia do Senhor, comparando aquela devassidão que estava acontecendo em Judá. Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, aí ele fala do grande dia do Senhor. Ouvimos uma leitura pelo pastor Isaac, que fala daquele grande e terrível dia que vai acontecer, em que os elementos em céus em fogo se fundirão, mas para nós, glória a Deus, nascerá, Malaquias que diz: nascerá o sol da justiça. Eu vou até ler esse versículo aqui, que é maravilhoso. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, ele faz menção daquilo que Joel falou, quando ele diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos. Aí versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça e salvação trará debaixo. Nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como bezerro dos cevadores. Aí chega Joel dizendo: basta. Deus está cansado desse comportamento de vocês, rasgando apenas os vestidos. Porque era aquela prática de que quando alguém se quebrantava, se arrependia diante de Deus, rasgava as vestes, se vestia de saco, sentava no pó, na cinza, dizendo com aquilo que estava arrependido. Mas isso falava só do lado externo. Só quem vê o lado externo são as pessoas. Deus, ele vê o lado externo e também vê o lado. Eles estavam rasgando os vestidos, mas por dentro com a maldade no coração. Aí Deus usou a boca de Joel e disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus estava dizendo: vocês estão querendo me enganar com o exterior, rasgando os vestidos, mas dentro do coração de vocês está a idolatria, está o pecado, está a devassidão, está a apostasia. Aí, rasgai, não as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. É aí onde aperta a situação, porque enquanto está dando para tapear, maquiar as coisas, mas quando Joel chega, ele já vai direto na ferida. Deus não quer saber do rasgar de vestido de vocês, mas não, ele quer agora que você, o mesmo que dizer, coloque o coração pelo avesso. Detalhe, de vez em quando tem alguém querendo enganar Deus, tapear Deus. Aí você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Tu tapia tua mãe, engana teu pai, engana o presbítero. Pode enganar o pastor, mas o Deus de Joel. Aleluia! Canarabaga sobre André. Estar aqui nesta noite te dizendo: rasga o teu coração. Deus não está interessado na nossa aparência enganosa. Aleluia! Ele disse ao profeta Samuel, quando chegou na casa de Jessé, 1 Samuel 16:7, ele diz assim: eu olho para o coração. É que só, agora eu me lembrei da história daquele menino, eu li a história do menino que se obrigava na escola, ele dizia o Pai Nosso tudo em pé. E aquele menino era aquele menino do roentozinho, aí disse assim: eu digo é sentado. Aí a professora: menino, fica, eu fico, é sentado. Aí disse a mãe e o pai, aí o pai disse: então vamos lá, quero ver se ele hoje não se levanta. Pegou o cinto e ficou na porta. Aí a professora: todo mundo de pé para dizer o Pai Nosso. Aí ele olhou para a porta aí, em pé. Já sabe, menino, como é, né? Os coleguinhas ficaram. Aí disse assim: Pai Nosso. Aí diz assim: fica em pé não, para tu ver, olha teu pai ali. Aí ele fez um menino assim: eu estou em pé por fora, mas por dentro estou sentado. Quem vê o interior? Ninguém. Mas Deus sonda os corações. Aleluia! Esquadrinha os rins, como disse o profeta Jeremias.
Deus não se impressiona com elogios. Até porque a gente elogia, venera, adora, porque é nossa obrigação e dever. Mas se qualquer pessoa, eu não adoro, eu não... Não vai faltar não, porque lá no céu, diuturnamente, que lá não entendia, nem tem noite. É direto, anjo, arcanjo, querubim, serafim, seres celestiais, a natureza, os pássaros, o mar, as nuvens, tudo enaltecendo e bendizendo o nome do eterno Criador. Mas, por exemplo, Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo, capítulo 3, no versículo 1, 2, 3, quando Nicodemos, o doutor da lei, o crente de aparência, foi tentar elogiar Jesus quando o coração deles perdido, ensinando a lei, era o doutor da lei, mas perdido, e pensava que Jesus ia enganar-se com os elogios dele. Bíblia diz que de noite ele chegou, foi ter com Jesus. Mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhando para o coração dele. Quando ele terminou de falar, Jesus disse: Nicodemos, na verdade, eu te digo que se tu não nascer de novo, Beronagasebrenevasebria. Não adianta estar dentro da igreja, mas perdido. Deus está aqui falando com a gente através da sua bendita palavra. É tempo de rasgar o coração. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e o versículo 10 e 14, não vou ler porque os irmãos já conhecem bem essa história. Foi aquele fariseu que queria mostrar a Jesus que sabia orar e que se justificar diante de Deus. Mas é bom ler aqui para não se equivocar na citação. Lucas, no capítulo 18, e o versículo 10... ao que nos diz a palavra do Senhor. De dois homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus. Os irmãos já sabem, aquela oração bem verbalizada, conjugação verbal, nominal, plural das palavras. Deus quer saber se eu sei conjugar verbo. Deus quer saber se a conjugação nominal, se o plural das palavras pode ser naigente, inriba, abeia. Deus entende do mesmo jeito. Ele quer ver é a sinceridade. Aleluia. Do teu coração, do meu coração. Jesus está aí sondando o teu coração. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. É melhor logo você ser sincero, sincera diante de Deus, porque Deus conhece a nossa debilidade mesmo. É melhor fazer logo como o publicano: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, meu coração está aqui rasgado, aberto diante de ti. Aí vem a bondade, a misericórdia, a compassividade de Deus. O fariseu estava fingindo. Zaqueu, por exemplo. Zaqueu. Lucas 19 conta a história de Zaqueu, versículo 8, 9, 10. Diz que quando Zaqueu desejava ver Jesus, publicano, homem indesejado daquela época pelos seus procedimentos e caminhos. Aí sabe que Jesus vai passar naquela estrada, Jericó. Aí se prepara para ver Jesus. Só que o coração de Zaqueu era uma podridão só. O caminho de Zaqueu era todo troncho, todo errado. Mas aquele desejo dele conhecer Jesus o fez subir em cima da figueira brava e ficou preparado para ver o passar de Jesus. Aí lá vem o Senhor. Quando chega debaixo da figueira, para, olha, já chama pelo nome: Zaqueu, desce, depressa, hoje eu vou posar na tua casa. Aí Zaqueu desce. A essa altura, a adrenalina de Zaqueu foi lá para cima. Parece que o coração dele, puf, 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 puf. E agora? Ele me chamou. E agora? Minha vida. E agora? Meu coração. E meu caminho. Certamente ele foi pensando assim. Mas quando ele vai junto de Jesus, e Jesus vê tudo, né? Aí Zaqueu para e diz: Jesus, um momento. Eu quero dizer uma coisa aqui. Pegou o coração dele, colocou pelo avesso. Jesus, é o seguinte: a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais, vou distribuir com os pobres a minha riqueza. E começou a debulhar. Quando ele terminou de derramar, rasgou o coração, aí Jesus disse: hoje. Hoje entrou salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão. Jesus quer é o teu coração rasgado, é o teu coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.